Bom dia a todos. Havendo quórum, declaro aberta a nossa reunião de número 8/2021 do Conselho Superior do Ministério Público, relativa à 8ª reunião ordinária do dia 22 de abril de 2021. Quero fazer o registro que recebemos oficialmente ontem, um pedido da doutora, da excelentíssima senhora doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, por razões motivadas de ordem de saúde, não irá poder participar dessa reunião de hoje, então eu já solicito à secretaria que seja retirado de pauta o procedimento 2.1, que é a apreciação do pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça e promotoria de sede de São João, que é relativa ao edital número 5/2021, uma vez que a doutora Conceição é a relatora, e solicito também à secretaria a retirada de pauta dos procedimentos de número 29 a 33, que consta dos itens 29 a 33 da pauta, em razão de ser a doutora Conceição também a relatora, ficando então para oportunamente ser apreciado, né, pela doutora ou eventualmente por seu eventual substituto, caso haja necessidade de prosseguir afastada. Então, passo agora à leitura e discussão e votação e assinatura da ata da 7ª reunião ordinária, ocorrida no dia 8 de abril de 2021. Essa ata foi encaminhada para vossas excelências, submeto à discussão. Então, em votação, aprovada por unanimidade. Vamos, então, ao item 2.2, já que o 2.1 foi retirado de pauta, que é a apreciação do pedido de promoção pelo critério de antiguidade da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da 2ª Promotoria de Nossa Senhora da Glória, de entrância final, objeto do edital 6/2021, que foi firmado pelos promotores de justiça Raimundo Bispo Filho, Solano Lúcio de Oliveira Silva, Cláudio Roberto Alfredo de Souza e Rafael Schwez Kurkowski. Passo a palavra, então, ao excelentíssimo senhor corregedor para a exposição do seu relatório.
Bom dia a todos, colegas. Saúde na pessoa do nosso procurador-geral. E uma saudação especial aos servidores e ao secretário-geral por disponibilizar todos os meios técnicos para a realização dessa nossa sessão. O item 2.2, como já abordado pelo Procurador-Geral, trata-se de um pedido de promoção pelo critério de antiguidade para a Promotoria de Justiça, a 2ª Promotoria de Justiça de Nossa Senhora da Glória. No caso aqui, pelos escritos, o mais antigo é o Dr. Raimundo Bispo Filho, e a corregedoria, fazendo a análise da sua vida funcional, sinalizou que o doutor Raimundo tomou posse no cargo de promotor de justiça substituto em novembro de 2006, sendo titularizado em Porto da Folha em 2012 e removido para Poço Redondo em fevereiro de 2016. Na análise que foi feita da atuação no último ano, no período de 6/4/2020 a 4/2021, vimos uma movimentação bastante intensa nos trabalhos desenvolvidos pelo promotor Dr. Raimundo Bispo, com uma entrada de 684 processos e uma saída de 717, portanto, até se desvencilhando até de um passivo que existia na promotoria, zerando por completo essa tramitação processual. O doutor Raimundo também teve uma produção de peças bastante intensa, totalizando 721 manifestações processuais. Bom, Verificando também os demais requisitos, vê-se que o doutor Raimundo tem uma atuação bastante intensa na região do Alto Sertão, especialmente na sua titularidade, onde ele está lotado atualmente, em Poço Redondo, mas também quando substitui em Canindé do São Francisco. Portanto, a corregedoria vê motivos suficientes para a promoção do colega Raimundo por todo o desempenho dos trabalhos realizados por ele naquela promotoria. Devolvo, então, a palavra ao procurador-geral.
Obrigado, doutor Eduardo. Eu também quero fazer a minha excusas por não ter cumprimentado o secretário-geral, doutor Etério, cumprimentar também os servidores que nos dão esse suporte aí na parte digital. Eu mesmo estava com um problema danado aqui na minha câmera, mas, enfim, fui solucionado, como sempre, de forma muito prestimosa por parte dos servidores. Então, faço esse registro, peço minhas excusas e submeto, então, esse relatório e pergunto aos demais conselheiros se poderíamos fazer um voto em bloco, né? Porque se trata de um reconhecimento do trabalho do doutor Raimundo Bispo. Enfim, fazemos esse julgamento em bloco, mas se eventualmente cada um quiser justificar o seu apoio, o seu voto ao relatório do doutor Eduardo, a palavra está, obviamente, franqueada. Iniciando, então, pelo nosso quórum aqui, a nossa ordem que estabelece o artigo 27 do nosso regimento interno, para o doutor Rodomarques. Quer fazer alguma consideração, doutor Rodomarques, ou podemos fazer votação em bloco?
Bom, apenas, inicialmente, cumprimentar a Vossa Excelência, na qualidade de presidente deste conselho, saudar os eminentes conselheiros, doutor Eduardo Dávila, nosso corregedor-geral, e o colega Celso Leó, que hoje integra este conselho na qualidade de substituto do titular doutor Josemias França do Nascimento, né? Saudar o eminente colega doutor Etélio Prado Júnior, secretário-geral deste conselho, secretário-geral do Ministério Público, meu prezado colega e amigo. Saúdo as servidoras e servidores que estão presentes nesta reunião virtual. Eu, com certeza, doutor, quero, como acompanhar o voto do relator, favoravelmente pela remoção do colega Raimundo Bispo, conforme assinalado pelo próprio corregedor, o candidato preenche os requisitos legais, né, e objetivos. Então, nós encaminhamos o voto favoravelmente pela sua promoção para a comarca de Nossa Senhora da Glória. É o nosso encaminhamento.
Obrigado, Deus.
Bom dia a todos. Inicialmente, desejando plena recuperação para a conselheira Conceição Figueiredo, eu comungo e endosso a fala do relator, adicionando apenas que, como ficou bem exteriorizado, o colega Raimundo Bispo preenche para a promoção os requisitos de natureza formal e material, atendendo perfeitamente os ditames da nossa resolução que regulamenta a espécie. É como eu voto.
Perfeito. O corregedor já explicou. Eu também ratifico as manifestações, reconheço o trabalho bem-sucedido feito pelo doutor Raimundo Bispo, inclusive enfrentando uma comarca extremamente complexa, com condições sociais ali apresentadas pela população muito específicas e a atuação sempre foi muito elogiada. Tanto é que, inclusive, convidamos ele recentemente e aceitou participar também, podendo trazer essa sua experiência de anos aí no interior, lá do sertão, enfim, uma atuação. Convidamos ele para que traga essa atuação, essa experiência de atuação para o Centro de Apoio do Patrimônio Público, para poder nos ajudar os colegas, inclusive repassando já aquela primeira demanda que foi trazida no colégio semana passada a respeito de contratação do escritório de advocacia à luz dessa nova legislação das licitações. Então, eu ratifico também a manifestação do doutor Eduardo Dávila como corregedor e, por unanimidade, então, proclamo o resultado. Por unanimidade, fica promovido, pelo critério de antiguidade, o doutor Raimundo Bispo Filho para o cargo de promotor de justiça da segunda promotoria de Nossa Senhora da Glória de entrância final, objeto do edital 6/2021. Peço à secretaria que faça as comunicações de estilo e as publicações pertinentes. Item 2.3, passamos, então, para a apreciação do parecer jurídico-técnico datado de 5 de março de 2021, da Lavra, do diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, Dr. Nilton Silveira Dias Júnior, sobre o pedido de averbação de horas do curso de capacitação Maratona de Direitos Fundamentais, CDDF, realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, totalizando 40 pontos para serem computados no banco de horas da promotora de justiça Márcia Jaqueline Oliveira Santana. O excelentíssimo, o relator é o excelentíssimo senhor conselheiro doutor José Nias França do Nascimento, e nesta oportunidade está afastado, mas sendo substituído pelo excelentíssimo senhor doutor Celso Luiz Dória Leó, a quem passo a palavra.
Ratifico em toto o voto, minuta de voto espelhada pelo colega, assinalando que trata-se de um requerimento encaminhado através de GED, pela Secretaria do Conselho Superior do Ministério Público, em que a promotora de justiça, Márcia Jaqueline Oliveira Santana, requereu que fosse averbada no banco de horas do Ministério Público a participação no curso de capacitação Maratona de Direitos Fundamentais, CDDF, realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, com carga horária de 20 horas, para fins de aferição de critérios de merecimento, conforme a resolução 02/2018. Transcrevo alguns artigos da referida resolução, que trata sobre carga horária, pontuação, o critério de pontuação, bem como mostro a conclusão do diretor da Escola Superior do Ministério Público, onde conclui pela manifestação no sentido que seja considerado acúmulo de hora o referido curso, pois é apresentado como cursos oficiais de aperfeiçoamento. Então, conclui pela averbação do banco, em razão do banco de horas, em razão de tais assertivas, voto no sentido que, como é sabido, os cursos à distância têm crescido no país, despertando interesse por várias razões, dentre elas a otimização de tempo, a disciplina, a organização, fazendo com que, mesmo com a correria da vida e das atribuições, seja facilitado o acesso ao aperfeiçoamento em temas pertinentes e de interesse de quem o faz. Analisando o requerimento e documentação apostada pela promotora de justiça, percebe-se no certificado que o evento foi promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, permitindo conferir a classificação de curso especial de aperfeiçoamento. Sendo assim, verificada e confirmada a validade formal e material do curso de capacitação Maratona de Direitos Fundamentais, realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, com carga horária de 20 horas, voto para que o certificado apresentado pela requerente seja classificado como curso oficial de aperfeiçoamento, devendo ser averbado no banco de horas do Ministério Público, computando-se o valor de 40 pontos para fins de promoção ou remoção por merecimento. É como voto.
Obrigado, doutor Celso. Em discussão, em votação. Então, aprovado por unanimidade. Passo para o próximo item, doutor Celso. Vossa Excelência também figura como relator em substituição ao doutor José Nias. Se trata do 2.4, apreciação do parecer jurídico técnico, datado de 18 de março de 2021, da Lavra do diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, doutor Nilton Silveira Dias Júnior, sobre o pedido de averbação de horas de curso CONAMP, webconferência, 50 anos de história e desafios, realizado pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, totalizando 1,2 ponto para ser computado no banco de horas do promotor de justiça Raimundo Napoleão Ximenes Neto, relator, como disse o doutor José Nias, a quem Vossa Excelência substitui. Passo a palavra, então, para o proferimento do seu voto.
Bom, como bem assinalou o procurador-geral e presidente do Conselho Superior do Ministério Público, trata-se de um requerimento do promotor de justiça Raimundo Napoleão Ximenes Neto, de um curso em participação de evento CONAMP Web Conferência 50 anos de histórias e desafios. Transcrevo algumas alguns artigos e incisos de nossa resolução, onde testificam que o pleito do colega tem embasamento nas resoluções vigentes, e concluo endossando a minuta de voto do colega Josenias, só fazendo um registro de que o constante, as folhas 16, no seu parágrafo primeiro, seja retificado, que, por equívoco, ele falou que o evento foi promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público. E, como vislumbramos, foi pela CONAMP, Associação dos Magistrados Brasileiros. Sendo assim, verificado e confirmado a validade formal e material do curso de capacitação CONAMP Web Conference, 50 anos de histórias e desafios, realizado pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, com carga horária de 6 horas, voto para que o certificado apresentado pelo requerente seja classificado como curso oficial de aperfeiçoamento, computando-se o valor de 1,2 pontos para fim de promoção ou remoção por merecimento. É como eu voto.
Obrigado, doutor Celso. Submeto, então, o parecer à discussão, em votação. Então, aprovado por unanimidade. Os itens 2.5 a 2.9 são comunicações. Eu vou fazer um relato rápido aqui do que elas se tratam. O 2.5 é comunicação formulada por ofício da lavra do excelente seu promotor de justiça, doutor Paulo José Francisco Alves Filho. E o 2.3 também, outro ofício de sua excelência, comunicando o ajuizamento de ações civis públicas lá na promotoria de Tobias Barreto. O item 2.7 é a comunicação formulada através de expediente eletrônico, GED, de 5 de abril de 2021, da lavra da excelentíssima senhora promotora de justiça, doutora Alessandra Pedral de Santana Suzarte, comunicando a ação civil pública ajuizada, sob o número 2021-112-00401, que é oriunda do inquérito civil número 54-2101-0108. Temos também no item 2.8 comunicações referentes a arquivamentos sumários, procedimentos administrativos relacionados. 2.9, comunicações referentes às prorrogações de prazos dos procedimentos relacionados. Então, nós temos aí as numerações dos procedimentos. E passamos, doravante, a apreciar no item 2.10, discutir e julgar as promoções de arquivamentos dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis propriamente, a seguir discriminado. Então, nós temos aí no gabinete número 1, que é titularizado pelo excelentíssimo doutor Josenias França do Nascimento, que está sendo substituído nesta oportunidade pelo excelentíssimo doutor Celso Luiz Doria Leó. Os itens 1.1 a 16, doutor Celso, são todos pela homologação. E o item 17, que é conversão em diligência. Vossa Excelência ratifica essas manifestações?
Em toto. Ratifico em toto todas as manifestações do colega Josenias.
Então, em discussão...
Doutor Machado, não. Me permita só um adendo.
Por favor.
E ao voto proferido pelo doutor Celso. Doutor Celso, eu sugeriria apenas uma retificação simples no voto, que nós já discutimos até com o doutor Josenias na sessão passada. A modificação nesse trecho específico, que não é pela não homologação, retirar só essa parte final da manifestação.
O que foi convertido em diligência.
Os que foram convertidos em diligência, a palavra do doutor Josenias, a minuta, tinha sido registrado como... Deixa eu só pegar aqui a parte específica para poder mostrar a vossas excelências. Na parte final do voto, ele diz lá que a peça de promoção de voto pela admissão do controle de arquivamento pelo órgão superior do Ministério Público para, no mérito, rejeitar a promoção de arquivamento. Na verdade, nesta fase não há uma rejeição. Nós fizemos, inclusive, uma retificação no regimento interno do Conselho superior, demonstrando bem que não há uma rejeição, por enquanto não há uma apreciação de mérito da promoção de arquivamento, há apenas uma conversão, né, para cumprir as diligências, retornar para uma apreciação de mérito.
Procede realmente, doutor Eduardo, concordo integralmente com a ressalva feita.
Perfeito. Então, por unanimidade, foram homologados os itens 1 a 16 da pauta da 8ª reunião ordinária e foi convertido em diligência o item 17 desta mesma pauta, todos sob a relatoria do Dr. Celso Luiz Dória de Leal, ratificando, né, as manifestações do conselheiro Dr. Josenias França do Nascimento. Passamos, então, agora para o gabinete número 2, que está sendo hoje, que é titularizado pela excelentíssima senhora doutora Maria Cristina Mendonça, e está hoje sendo substituída pelo excelentíssimo senhor doutor Rodomarques Nascimento. Doutor Rodomarques, os itens 18 a 22 são todos pela homologação. O item 23 é homologação com recomendação, e o item 24 a 28, conversão em diligência. Vossa Excelência ratifica essas manifestações.
Renovando os cumprimentos aos demais colegas e servidores presentes, eu ratifico, inclusive, esses votos são da minha já relatoria própria. Apenas, doutor Machado e demais conselheiros, eu queria fazer um pequeníssimo registro.
Por favor.
É no item 2.23 da conversão em diligência. É um procedimento que tem como origem a primeira promotoria de justiça de Tobias Barreto, em quem é reclamado a Câmara Municipal de Vereadores de Tobias Barreto, que apurou a nomeação para cargo de provimento efetivo sem o devido concurso público. Nós homologamos o arquivamento com a recomendação ao promotor de origem que acompanhe em procedimento próprio o cumprimento do acordo da não persecução civil que foi devidamente homologado judicialmente. Era esse o pequeno registro que eu queria fazer aos colegas.
Extremamente pertinente, doutor Rodomarques. Em discussão, em votação, então, aprovado por unanimidade os registros, os votos, melhor dizendo, de homologação dos itens 1, 18 a 22, a homologação com recomendação, que foi referida agora por último, doutor Rodomarques, do item 23, e a conversão em diligência dos itens 24 a 28. Passamos, então, para o próximo item da pauta. Como foi registrado no início, doutor Etérico, no secretário, eu pedi, então, a retirada de pauta dos itens 29 a 33, todos de relatoria da excelentíssima senhora doutora Maria Conceição Figueiredo Hollenberg. E passo agora, então, para os procedimentos da relatoria do excelentíssimo senhor corregedor-geral, doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes. Nós temos os itens 34 a 37, doutor Eduardo, todos pela homologação. O item 38, que é homologação com remessa a outro ramo do Ministério Público. E temos o item 39, conversão em diligência. Em discussão, em votação, então todos os pareceres, todas as manifestações, votos aprovados por unanimidade. Passamos. Pois não? Não, desculpa, se tivesse alguém se manifestado. Passo então agora ao item 3 da pauta, que são as comunicações de decisões monocráticas sem homologação com base no assento número 16 do Conselho Superior do Ministério Público, datado de 27 de janeiro de 2015, foram certificadas ao Conselho Superior as decisões monocráticas sem homologação dos procedimentos preparatórios dos inquéritos civis a seguir relacionados. Temos o inquérito civil PROEG 04-18-01-0050, doutor Dormax, que é da relatoria de Vossa Excelência. Temos o item 2, que é o procedimento preparatório do inquérito civil PROEG 97-19-01-0105, oriundo da 8ª Promotoria do Direito do Cidadão, que é também da relatoria do excelentíssimo senhor conselheiro doutor Rodomarques Nascimento. Temos essas comunicações, né? E temos também comunicações do item 4, de homologações monocráticas e arquivamento, que são o item 1, 4, o item 1 do item 4, né, subitem 1 do item 4 da pauta, que é o inquérito civil PROEG número 16-18-01-0117, que é da relatoria do excelentíssimo seu conselheiro Dr. José Elias França do Nascimento, Dr. Celso Churrat Fica.
Sim.
Perfeito.
Se quiser esclarecimento, também estou à disposição.
Eu me sinto contemplado já, doutor Celso, não sei os demais conselheiros, mas pelo silêncio eu vejo que não. Então, está comunicada a homologação monocrática e eu questiono como se trata de uma mera comunicação do próximo item, 31.19.01.0059, da excelentíssima senhora doutora Maria Conceição Figueiredo Hollenberg, onde ela homologa monocraticamente, comunica, né, a homologação monocraticamente do item 31.19.01.0059, eu, a princípio, não vejo a necessidade de retirar de pauta, que é uma mera comunicação, né? Não é uma deliberação do Conselho, mas submeto isso à apreciação dos demais conselheiros, se tem alguma objeção, essa minha inicial conclusão.
Nada a opor.
Eu concordo com Vossa Excelência, presidente.
Concordo plenamente.
Pronto, então, comunicação feita ao Conselho, não temos mais item na pauta, estamos aqui na fase do que ocorrer. Nada ocorreu, mas eu submeto, se a palavra está franqueada, se alguém quiser falar algo, se
manifestar. Doutor Machado, Vossa Excelência permite minha...
Com certeza.
Renovando os meus cumprimentos, como praticamente estou concluindo o meu período de substituição, doutor Machado, demais conselheiros e servidores da Casa, eu queria externar o meu profundo agradecimento aos senhores, aos servidores e servidoras que compõem o Conselho Superior do Ministério Público, o meu agradecimento e fico no aguardo de novas substituições que acaso ocorram. De antemão, e enfim, agradeço penhoradamente a atenção e o apoio que todos vocês me ofereceram. Obrigado.
Para nós todos aqui, doutor Marcos, foi uma alegria reencontrá-lo aqui nessa atividade do Conselho Superior. Dizer que Vossa Excelência sempre contribui para a prestação do serviço do Ministério Público nessa atividade de extrema importância, que é o controle da atuação extrajudicial feita por este colegiado, né, aprimorando as atribuições exercidas pelos colegas em primeiro grau, e agradecer também pelo ambiente sempre leve que o senhor proporciona, sempre traz essa característica que é muito importante para os nossos meios, muito importante para as nossas atuações, muito importante para esse convívio de colegiado, que para mim está sendo uma experiência muito edificante, prazerosa, né, que a gente sempre evolui ou procura evoluir, né? Então eu queria agradecer a Vossa Excelência fazer esse registro, não só pelo aspecto técnico do trabalho, como eu disse, contribui para o controle, contribui para a atuação funcional do Ministério Público na atividade extrajudicial e traz essa oportunidade de um novo reencontro, não se limitando apenas ao Colégio de Procuradores. Aguardemos, então, quem sabe, as próximas substituições, assim, pode ser aí sinalizado mais adiante. Não tão longe, viu, doutor Rodomarcos? Mas, enfim, eu que agradeço, doutor Rodomarcos. Os demais querem se pronunciar, fiquem à vontade, a palavra está franqueada.
Na qualidade de titular, né, do Conselho Superior, eu quero ratificar inteiramente as palavras do Procurador-Geral em relação à participação do doutor Rodomarcos, que é um procurador que tem plena consciência da importância do Conselho Superior e tem uma atuação aqui digna de nota. Realmente preocupado com os procedimentos, com uma análise muito, muito aprimorada de todos os procedimentos, com votos que refletem bastante essa qualidade do trabalho. Então, parabéns, doutor Rodomarcos, e fique ciente, Vossa Excelência, que a Vossa Excelência é sempre bem-vindo aqui nesse Conselho Superior.
Bom, só me resta somar as falas anteriores e lamentar que cheguei no dia do tchau, não do adeus, né? Do colega Rodomarcos. Um abração.
Obrigado, senhores. Uma satisfação reencontrá-los. Nos vemos daqui a instantes na sessão do Colégio de Procuradores. Nada mais havendo na pauta, declaro encerrada a 8ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público. Bom dia a todos.